Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Futebol é nacional, futebol é
nacional.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Wagner Gomes.
Boa tarde, amigos. São 12 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Rafael Napoleão. Começou nesta terça-feira as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Seleção Brasileira de Futebol Olímpico já está na Colômbia. Hoje é Dia Nacional do Jogo Limpo. Estes são os destaques do programa de hoje.
Me amarro nesse climão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, pra o conforto sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte.
São Paulo de Futebol Júnior.
Definidos os confrontos das oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste momento, encontra-se em campo Londrina e Botafogo de São Paulo. Ainda nesta quarta-feira, acontecem os encontros entre Red Bull Brasil e Internacional, Mirassol e Corinthians, Atlético Paranaense e Taboão da Serra. Na quinta-feira, os confrontos serão entre Goiás e Vasco da Gama, Grêmio e Atlético Mineiro, Avaí e Oeste e São Paulo e Curitiba. A final será no sábado, 25 de janeiro.
Cruzeiro, Cruzeiro querido.
A situação do Cruzeiro continua muito delicada. A sua dívida gira em torno de 800 milhões, totalmente incompatível com a receita prevista de 80 milhões para este ano. O que contribuiu muito para o déficit foi a montagem de uma equipe com salários vultuosos. Acresça a isso várias irregularidades financeiras que foram praticadas. O fato é que o Cruzeiro, além dos problemas financeiros, ainda foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Está muito difícil da conta fechar. Os dirigentes atuais deverão ter muita inteligência para gerir o futebol cruzeirense.
Seleção Olímpica.
Na tarde da última terça-feira, a seleção brasileira olímpica venceu a Portuguesa do Rio de Janeiro por 7-0 e encerrou sua preparação antes da viagem para a Colômbia. Este foi o último desafio antes da estreia no pré-olímpico, marcada para domingo, dia 19, às 22 horas e 30 minutos, contra o Peru, na Colômbia. A seleção brasileira viajou na manhã desta quarta-feira e a equipe ainda fez um treino à noite e ainda tem previsto mais 3 atividades antes de estrear no domingo diante do time peruano.
Seleção Olímpica. Destaque de hoje.
Com Cláudia Rodrigues.
Maria Emma Uga Lenk-Ziegler, mais conhecida como Maria Lenk, nasceu em 15 de janeiro de 1915, na capital paulista. Filha de imigrantes alemães, Lenk foi a maior nadadora brasileira de todos os tempos e a única mulher até hoje incluída no International Swimming Hall da Fama, em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. A atleta também foi a primeira sul-americana a competir em Jogos Olímpicos. Com apenas 17 anos, Lenk era a única mulher, entre 66 homens, a embarcar no navio Itaquiricê, rumo a Los Angeles, para a Olimpíada de 1932. Eles precisaram custear a viagem e chegaram a vender o café levado no porão do navio. Em uma entrevista, Lenk declarou: "O que valia era o conceito de amadorismo. Eu competi com um uniforme emprestado, que tive de devolver quando as provas acabaram." O ápice da carreira da nadadora foi nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, quando Lenk bateu o primeiro recorde mundial para o Brasil na natação, nos 200 metros e 400 metros peito. Foi também em Berlim que Maria Lenk brilhou como precursora do nado borboleta entre as mulheres, ao utilizar a braçada do estilo borboleta nos 200 metros peito. atleta do Flamengo, Lenk também conquistou diversos títulos importantes para o clube carioca. Aos 92 anos, já na categoria Master, Lenk treinava na piscina do clube rubro-negro quando faleceu no dia 16 de abril de 2007.
Natação.
Nicolas Santos venceu na terça-feira, dia 14, os 50 metros borboleta na etapa de Shenzhen do FINA Championship Swimming Series 2020. O atleta da Unisanta, especialista na prova, venceu com um tempo de 23 segundos e 28 centésimos e faturou a medalha de ouro neste primeiro dia de competição na China. Nicolas foi o único brasileiro a cair na água na terça-feira. João Gomes Júnior, 50 metros nado peito, Felipe Lima, também 50 peito, e Marcelo Chiarighini, 100 livre, entram na disputa na quarta-feira. Ao todo, o FINA Championship Swimming Series reúne 70 nadadores de 26 nacionalidades. Estão inscritos na competição 41 homens e 29 mulheres. A competição será dividida entre Shenzhen, 14 e 15 de janeiro, e Pequim, 18 e 19 de janeiro. De acordo com a Federação Internacional de Natação, a FINA, cerca de US$ 1 milhão será distribuído entre premiações aos nadadores que subirem ao pódio na competição. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Fique por dentro.
Dia 15 de janeiro é o Dia Nacional do Jogo Limpo e de Controle ao Doping nos Esportes. O profissional de Educação Física Wagner Gomes faz um comentário sobre o assunto.
Hoje é comemorado o Dia Nacional do Jogo Limpo e do Controle ao Doping no Esporte. Mas o que é o doping? O uso de qualquer substância ou medicamento que aumente o desempenho de atleta é chamado de doping. Internacionalmente, a primeira intervenção contra o doping data dos Jogos de Inverno na França, em 1968. Na época, a tecnologia permitia identificar alguns estimulantes e narcóticos. Só a partir de Montreal, em 1976, foi feita a primeira testagem para anabolizantes. A história descreve que, em 800 a.C., atletas usavam cogumelos para melhorar o desempenho esportivo. Fato é que, mesmo com todo o controle, existem também grupos que fazem de tudo para burlar as regras internacionais. Quando comemoramos o Dia Nacional do Jogo Limpo, podemos, de forma utópica, desejar chegar realmente à época em que todos os atletas participem das atividades esportivas de forma ética, sem utilização de nenhuma substância que possa tirar vantagem esportiva. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Seleção Brasileira de Futebol Feminino.
A Comissão Técnica da Seleção Feminina tem uma agenda de observações em loco para o final deste mês de janeiro e fevereiro na Europa. A técnica Pia Sonhaj está em Paris, na França, para acompanhar os treinos do Paris Saint-Germain nesta quinta-feira e sexta-feira. E, além disso, a treinadora verá a partida pelo campeonato francês entre o clube parisiense e o Marseille Futebol Clube, no sábado, dia 18, em Paris. O preparador de goleiras Juarez Veludo e o analista de desempenho Ricardo Pombo também fazem parte do ciclo de observações. A dupla estará nos treinos e jogos de 4 clubes da Europa: Paris, na França, Benfica e Sport em Portugal e Clube Desportivo Tenerife, na Espanha. Em fevereiro, Pia Sonhaj passará por mais um clube na Europa. Entre os dias 4 e 5, a treinadora verá de perto os treinos do Frankfurt, da Alemanha. Já nos dias 8 e 9, a técnica da seleção brasileira acompanhará o triangular final da Liga Comebol Sul-Americana Feminina Sub-19 na Venezuela.
Aconteceu no futebol.
Na Copa do Mundo de 1974, que aconteceu na Alemanha Ocidental, pois o Muro de Berlim ainda existia, a seleção do Uruguai se preparou para fazer 2 amistosos antes do início da Copa, com as seleções da Indonésia e da Austrália. Só que com a viagem marcada para um voo na parte da tarde, os dirigentes resolveram cancelar as reservas e viajar no período da noite. O avião que seguiu sem a equipe do Uruguai acabou caindo, matando 107 pessoas.
Jogos de inverno.
O time Brasil encerrou na terça-feira sua participação nos 2 esportes que disputou na primeira semana dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude em Lausanne, No biatlon, Tainara da Silva disputou a prova de 6 quilômetros e terminou na 94ª colocação entre 97 atletas. A atleta, no entanto, ainda tem duas provas de esqui cross country na segunda semana. Já a equipe de curling disputou seu último jogo na fase de grupos e acabou derrotado pela líder suíça, 10-2. Essa foi a primeira vez que uma equipe do Brasil pontuou em todas as partidas de uma competição internacional. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
O Fato em Foco.
Na última terça-feira, o presidente do clube Ponte Preta, Sebastião Arcanjo, fez uma visita ao centro de treinamento do Bahia, na cidade de Salvador. O objetivo da visita foi conhecer a estrutura e como tem sido realizada a gestão do clube baiano. O trabalho que vem realizando também no departamento de marketing. O centro de treinamento do Bahia foi inaugurado no último sábado. O clube vai utilizar para treinamentos e concentração antes dos jogos.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, o desfile dos países é sempre liderado pelos atletas da Grécia. Em seguida, os demais países desfilam em ordem alfabética, exceto pelo último país, que é sempre o de país sede. A tocha olímpica, que representa a ligação entre os Jogos da Antiga Grécia e os Jogos da Era Moderna, é acesa durante a cerimônia de abertura.
Vôlei.
A última rodada do primeiro turno da Superliga Feminina 2019-2020 de voleibol contou com um clássico carioca. O jogo foi na terça-feira, dia 14. O Fluminense recebeu o Flamengo no ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro. Com a torcida a favor, o tricolor carioca levou a melhor. 3-7-0, 25-16, 25-14, 25-15. O resultado positivo deixou o Fluminense na sexta posição e garantido na Copa Brasil. Já o Flamengo segue no décimo lugar. O destaque do duelo entre os dois tradicionais times do voleibol do Rio de Janeiro foi a ponteira Taizinha, do Flu, que foi eleita por votação popular no site da Confederação Brasileira de Voleibol a melhor em quadra, ficando com o troféu Viva Vôlei. Ela ainda foi a maior pontuadora com 15 pontos. O próximo compromisso do Fluminense será no sábado, dia 18, pela primeira rodada do retorno, contra o São Paulo Barueri. O jogo será às 19 horas, também no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Ranking Mundial.
Com 547 clubes de 30 países das Américas, foi liberada a quinta edição do Ranking Pluri de Conquistas. Os brasileiros que mais se destacaram foram Flamengo e Corinthians. O líder do ranking é o River Plate, que entre 2010 e 2019 conquistou 12 títulos e 7 vice-campeonatos. O segundo e terceiro colocados são Boca Juniors e Monterrey. O brasileiro melhor classificado na lista é o Corinthians, que ocupa a quinta posição com 6 taças levantadas. Em relação a 2019, o Flamengo é o líder com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores, além das boas colocações no Mundial de Clubes e na Copa do Brasil. Outro brasileiro que se destacou em 2019 foi o Atlético Paranaense, na sétima colocação, com a conquista da Copa do Brasil. A pontuação é calculada com base em títulos de campeonatos nacionais, Copas e Recopas Nacionais, Copas Continentais e o Mundial de Clubes.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, o desfile dos países é sempre liderado pelos atletas da Grécia. Em seguida, os demais países desfilam em ordem alfabética, exceto pelo último país, que é sempre o de país sede. A tocha olímpica, que representa a ligação entre os Jogos da Antiga Grécia e os Jogos da Era Moderna, é acesa durante a cerimônia de abertura.
Wagner Gomes.
São 12 horas e 59 minutos, estamos chegando ao final do Bate-Bola Nacional, segunda edição. Voltamos amanhã às 12 horas e 45 minutos. Uma boa tarde. Bate-bola.